You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Estamos aqui ao vivo, senhor embaixador Sérgio Moreira Lima.
Tarde.
E o Roger Frankel, que também é o cônsul honorário do Brasil em Vitória, e o senhor embaixador do Brasil na Austrália. Vamos já então começar a nossa entrevista, senhor embaixador. Primeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir até aqui hoje. O senhor que está em visita aqui em Melbourne.
Exatamente.
Está com uma agenda. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua agenda aqui, lotadíssima. Então eu agradeço esses minutos que o senhor está concedendo aqui conversar com a gente.
O prazer é meu. Eu que lhe agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui ao lado também do nosso cônsul honorário e no seu programa, que tem um programa de grande prestígio. E que eu conheci no processo de vir para cá, vendo várias entrevistas que você fez e que são muito úteis. Então, eu lhe agradeço o tempo que eu tenho aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada, senhor, novamente. Obrigada a você também, Roger.
É um prazer te rever, Luciana, e estar aqui de novo.
Mas então, embaixador, o senhor está aqui há 7 meses, começou em novembro do ano passado. Quais são as suas primeiras impressões, ou segundas, ou terceiras impressões aqui da Austrália? Se o senhor já teve chance de viajar um pouco pelo país, e como tem sido o seu contato com as comunidades brasileiras em cada estado?
As minhas impressões são as melhores possíveis, né? E são as melhores porque é um país que, num certo sentido, lembra o Brasil, né? Você tem, embora seja um país com uma população relativamente pequena, mas é um gigante territorial, é um país, né, de uma dimensão territorial extraordinária e que engloba diferentes biomas, diferentes climas. E em parte desse país você se sente um pouco até no Brasil também, e o gosto que os australianos têm pelo ar livre, pelas praias, né? E isso então contagia, não apenas em Sydney, em outras partes, mas também em Perth, que para mim foi uma grande surpresa, ou mesmo na Golden Coast, né? Na Gold Coast, enfim. O país é um país interessantíssimo, né? E como o Brasil é uma grande economia, né? Em primeiro lugar, eu costumo dizer que nós temos essa afinidade porque somos duas grandes democracias, né? E isso é algo importante. O fato de sermos duas grandes democracias no mundo, né, já nos aproxima. Além de sermos duas grandes democracias, e isso aí você tem identidade, tem valores, né, você tem também duas grandes economias. Né, você tem uma economia que é a 7ª, 8ª do mundo, e uma outra que é a 13ª, 14ª do mundo. Né, então são duas grandes economias, e além do mais, são países que fazem parte do G20, grupo de países com economias, com as maiores economias do mundo, e que hoje tem uma função muito importante, né? Se reúnem, né, para coordenar políticas de alcance global. Então, Brasil e Austrália, né, sentarem dentro desse grupo, né, e na América Latina nós temos 3 países dentro do G20, que é o Brasil, a Argentina e o México. E então essa parceria com a Austrália é uma parceria importante nesse sentido. Você hoje já tem uma grande presença da comunidade brasileira aqui. Então essa presença de brasileiros, nós temos em torno de uns 30 mil residentes, né? E o que eu poderia dizer, para simplificar, que nós temos mais de 100 mil brasileiros anualmente aqui. Você tem 30 mil residentes, você tem mais 27 mil estudantes, né, que estão aqui fazendo diferentes cursos, e você tem também mais de 50 mil turistas, né, então, que vêm aqui e voltam, passam um mês ou algumas semanas, enfim. E você também tem um homem de negócio, né, que vem. Pesquisadores e tudo.
Sim, o número está crescendo, está aumentando todos os anos. Como o senhor comentou, uma das principais produtos de exportação do Brasil para a Austrália são os estudantes internacionais, né? O mercado da educação. No Gold Coast, por exemplo, o maior número de estudantes internacionais, estrangeiros, é da nacionalidade brasileira. Eles já superaram a China e Índia. Austrália. Por que esse apelo tão grande assim da Austrália?
Eu creio que o inglês foi sempre algo que foi sempre um desafio no Brasil, né? Foi sempre um desafio no Brasil, nosso sistema de ensino, e como superar esse desafio rapidamente? É você estudar num país de língua inglesa, né? E então, eu creio que os brasileiros descobriram a Austrália também em razão disso. Além de ser um país agradável de se viver, você tem essa possibilidade de estar também estudando, né? E estudando aqui em inglês e conhecendo um tipo de vida que é um pouco próximo, né, que nós temos no Brasil.
É, como o senhor disse no começo, são países muito semelhantes em termos de clima, a cultura de praia também.
Cultura de praia, essa atitude de uma confiança, né? Eu quando cheguei aqui, você vai ao Ministério das Relações Exteriores e você então entrega o que chama de cópia figurada. Depois você entrega ao governador-geral uma carta credencial, né, do presidente da República ao governador. Pois bem, na entrega da carta figurada, a embaixadora, que era a diretora do protocolo, ela me disse o seguinte: embaixador, o senhor deve ter orgulho da comunidade brasileira aqui, porque a comunidade brasileira está contribuindo para o desenvolvimento da Austrália. Olha, eu fiquei muito feliz com essa informação. Isso é uma coisa que realmente me comoveu, porque você muitas vezes você ouve crítica, você ouve observação, mas essa atitude, que foi uma atitude de absoluta confiança, né, no papel desempenhado pela comunidade brasileira, me encheu de orgulho. E realmente, você perguntou, na medida em que eu ia visitando, né, os diferentes estados da Austrália, até mesmo a Tasmânia, né, eu fui descobrindo que isso efetivamente é verdade, porque você tem estudantes, muitas vezes estudantes, por exemplo, na Tasmânia eu descobri estudantes de Pernambuco. Você tem um programa...
Sim, tem um grupo lá, 75 estudantes estão lá.
Exatamente, né, é um grupo...
O governo da Austrália, inclusive, entrou em contato conosco aqui para falar
então
desse...
Você tem esse intercâmbio, esses contatos todos entre estudantes de diferentes partes do Brasil que vêm para cá e gostam da experiência, né? Até mesmo em relação às Tasmânias, eles estavam muito satisfeitos, muito enriquecidos com essa experiência, com esses contatos, e eu acho que isso contribui para também o que falta na nossa relação, que é um pouco mais do conhecimento mútuo, né? O que nós operamos na base dos estereótipos, né? Você está falando de praias, muitas vezes são os estereótipos, é o carnaval, né, a praia, e na realidade temos que conhecer um pouco mais. E a vinda do estudante para cá, do estudante brasileiro, permite isso. A ida do estudante australiano, do professor para lá, né, ou do investimentos ou comércio, tudo contribui para você ter um conhecimento menos superficial e mais profundo, né? E como eu disse, como nós temos esses valores que têm a ver com, né, o Estado democrático de direito, tem a ver com, enfim, a nossa liberdade, né? Isso é muito importante, porque há uma identidade aí nesses contatos todos. E a comunidade brasileira, ela percebe, ela é um veículo nesse processo, nessa interação. Ela, quando ela volta, né, quando os brasileiros voltam para o Brasil, eles levam experiências e eles levam conhecimento e aplicam isso lá para o desenvolvimento do país e das nossas comunidades.
Eu adicionaria, Luciano, o fato que aqui os estudantes podem trabalhar também. Quer dizer, o visto de estudante permite trabalhar. E o programa Ciências Sem Fronteiras, pelo qual o Brasil enviou centenas de milhares de estudantes para o estrangeiro, e nós recebemos vários mil estudantes, inclusive em Vitória, permitiu um melhor conhecimento de nossas universidades e da qualidade. Então agora já não é necessário tanto esses grandes programas de bolsas. O fluxo de estudantes já está começando pelo seu próprio dinamismo e é sustentável.
Hoje, no lugar do Ciência Sem Fronteira, nós temos o PRINT, que é uma que tem uma ideia um pouco diferente, né? É um programa que visa um conhecimento muito maior, conhecimento muito de instituições. Então, ele objetiva também a ida de professores australianos para o Brasil, né? Quer dizer, é um conhecimento mais profundo, entende? De parte a parte, para você superar esse ato que ainda existe de conhecimento mútuo, de conhecimento de uma base menos superficial. Né? E isso é muito importante, porque tem a ver com o que nós somos, com a nossa identidade. Né? E a nossa, sim, identidade é muito interessante, a identidade do Brasil. O Brasil é uma referência mundial, exatamente em razão do que nós representamos como uma sociedade livre, uma sociedade participante. Isso que acontece no Brasil, dos freios e contrapesos, essas disputas entre poderes, isso, né, o freio, o sistema de freios e contrapesos é um sistema que está na base da democracia, né? Os freios e contrapesos para, uhum, evitar abuso de autoridade entre os poderes, isso é a base, né, da democracia. Então, mas isso não é algo que você criou na Constituição e acabou, não, isso é algo que você está sempre aperfeiçoando. E muitas vezes esse processo de aperfeiçoamento leva a um fortalecimento das instituições. E o mundo todo está acompanhando o que está acontecendo no Brasil com muito interesse, sobretudo os países em desenvolvimento, mesmo os países na América Latina, né? Mas certamente os países africanos, os países asiáticos estão olhando.
O senhor está há poucos meses no cargo, mas quais são os seus planos futuros para apoiar a comunidade brasileira que continua crescendo, né, em toda a Austrália? O senhor, como é que o senhor encontrou o escritório? Olha, o que vem por aí?
Em primeiro lugar, o nosso objetivo é aproximar, né? Aproximar, promover mais comércio, promover um fluxo maior de intercâmbio estudantil, professores, universidades, enfim, na área científica também. O CSIRO, que é a instituição daqui, acaba de firmar um convênio com a Embrapa. Enfim, então, nós estamos buscando também o estabelecimento de voos diretos, enfim, de conexões entre os dois países.
Que são assuntos então, que a comunidade exato, realmente...
Que a comunidade, então, então, nós estamos trabalhando para contribuir para que haja essa aproximação maior, esse intercâmbio entre os dois países, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho diário. Agora, logo que eu cheguei aqui, eu percebi que faltava uma rede reunindo toda a comunidade brasileira. Eu reparei que você tinha... Sim. Compartimentos estanques, grupos, né? Diferentes comunidades, se você quiser. Uma comunidade em Perth, uma outra comunidade em Queensland, Sydney, a outra comunidade
em Darwin. Né?
Então, cada estado tinha a sua comunidade, como se as comunidades estivessem ligadas ao estado em si e não ao Brasil. Então, eu senti a necessidade dessa rede. E aí, falei com o Roger, né? o nosso consul honorário aqui, falei com todos os outros consulados honorários, porque nós conseguimos também, enfim, isso foi uma das primeiras, todo o processo de tomada de decisão é um processo, muitas vezes você se beneficia de iniciativas feitas pelos seus antecessores, então não é que isso tenha sido uma iniciativa minha, mas eu tive a sorte de efetivamente inaugurar aqui o consulado honorário na Tasmânia, e com isso nós fechamos então a representação consular em todos os estados.
Em todos os estados.
Todos os estados têm uma representação através de cônsules honorários. E o último foi a Tasmânia, né? Então, onde eu estive lá até inaugurando.
E onde os números de brasileiros estão
têm aumentado.
É muito estratégico isso.
Né? Exatamente. Mas o importante é, a meu ver, que se preserve esse sentido de comunidade brasileira e não da comunidade em tal lugar ou em tal
A comunidade brasileira de Perth, a comunidade brasileira
como na Austrália. Todo. A preocupação da embaixada é com a comunidade brasileira na Austrália, com os brasileiros em todas as partes da Austrália. Não importa, se você estiver na Tasmânia, se você estiver em Perth, se estiver em qualquer cidade, pequena cidade, né, em Queensland, você tem que ter o atendimento, você tem que ter o acesso, as portas têm que estar abertas para você ouvir, entender e interagir com a comunidade e prestar os serviços consulares e, se possível, ajudar também, né, enfim, para que essas comunidades tenham, continuem contribuindo,
né?
Como disse a chefe do protocolo, né, que falou, o senhor tem que se orgulhar da comunidade brasileira porque ela está contribuindo para o desenvolvimento do Estado. E é isso.
Senhor embaixador, hoje é uma coincidência, a gente estava falando sobre isso, Roger, antes do início da entrevista, que hoje, a partir de hoje, os australianos que queiram viajar para o Brasil não vão precisar mais de, eles foram isentos, né, de visto para entrar no Brasil. Não só os australianos, mas como japoneses, americanos
canadenses.
A gente até pode esclarecer um pouco para a comunidade brasileira, né, para os brasileiros. A comunidade gostaria que isso fosse recíproco, né? A gente ouve uma das reivindicações. Como é que o senhor vê essa questão?
Eu creio que esse processo, essa tomada de decisão do governo brasileiro, né, que foi importante no sentido de promover uma aproximação maior com países que são importantes e com países com os quais nós temos uma relação crescente, e sobretudo na área também estudantil, de educação, de comércio, de investimento. Então, que são esses países, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e a Austrália, né? E eu creio que isso também decorre de um estudo, né, que se avaliou ao longo dos anos, que a comunidade australianos, nacionais australianos que vão ao Brasil tem um papel positivo, né, contribuem positivamente para o desenvolvimento, para o turismo e para as receitas, enfim. Então é um turismo positivo, entende, das pessoas, e os casos, os problemas não são significativos, entende? Então a decisão visaria a eliminar a burocracia para a vinda desses turistas e, com isso, facilitar o investimento, a aproximação, o comércio, o conhecimento mútuo, tudo isso que nós, muitas vezes, por algumas razões, você não tem o fluxo que nós gostaríamos de ter. E esse é o objetivo, então, dessa medida. É uma medida importante, é uma medida política importante que foi tomada pelo governo brasileiro, no mais alto nível. É uma medida que eu não tenho dúvida que dará resultados importantes. Do ponto de vista da Austrália, já como ela foi anunciada antes, ela já está trazendo, já está repercutindo, né? Aqui o próprio Roger
falando.
Né, estava dizendo aqui que nós temos uma...
Aumentou a demanda.
Aumentou a demanda de viagens para o Brasil de 50%, mais ou menos.
Em 50% nesses... Enquanto tempo?
Bom,
nesses
de pelo menos
meses?
De inquiries, né, de pedidos de informação e desejo de viajar. Imagino que isso, eventualmente, a gente vai ter que dar seguimento para ver as estatísticas reais, mas a estimação é de 50% de aumento de viajeiros australianos para o Brasil, de turistas brasileiros.
E haveria um plano do governo brasileiro fazer o mesmo pelos brasileiros que vêm para cá, em termos de isenção de visto?
Quer dizer, o desejo, né, existe naturalmente, você ter uma reciprocidade. Né? Agora, a reciprocidade é algo que você não pode impor a outro país fazer o mesmo. Né? Nós entendemos que é do interesse nacional fazer isso e trazer esses visitantes em razão dos benefícios econômicos, culturais, que a medida terá para o Brasil, né? E, enfim, então essa foi uma decisão tomada unilateralmente, né? Sabendo de antemão, evidentemente, que isso vai dar um crédito, sem dúvida nenhuma, ao Brasil, né? E se espera que, em razão desse crédito, as condições possam melhorar, inclusive como consequência dessa aproximação. Tá entendendo? Às vezes você doa, você faz o gesto inicial para depois ter o crédito. E aí, aos poucos, isso gerar aquela interação que vai, vamos dizer, compensar um pouco o gesto generoso que foi feito pelo governo brasileiro.
O governo australiano já melhorou a possibilidade dos brasileiros chegarem à Austrália no sentido de ter oferecido o visto eletrônico. Foi o primeiro país, um dos primeiros países a receber.
Durante as Olimpíadas.
Exatamente.
Foi assim que começou.
E continuou.
É.
Mas o problema com... Eu fui diplomata australiano durante 26 anos. E o problema australiano é que não tem isenção de visto para nenhum
pra
país.
Ninguém.
Somente a Nova Zelândia. Então, difícil, é muito complicado o tema para eles oferecerem a reciprocidade nesse caso. Eu sei que eles gostariam... já é uma coisa que foi conversada já várias vezes, mas é muito difícil fazer para um país sem fazer para
os outros.
Outros
pode abrir
também
um precedente.
Exatamente.
Mas é interessante essa, como o senhor colocou, uma generosidade do governo brasileiro de fazer isso, porque eu mesma já entrevistei vários australianos que abriram negócio no Brasil, que estão lá investindo, né, importando equipamento, e então isso talvez auxilie também nesse tipo
dúvida,
de coisa. Né?
Sem dúvida, isso o auxílio é imediato. E a repercussão dessa medida foi muito, muito positiva. Agora nós temos que torná-la mais conhecida, porque se você for ainda hoje entrar na internet e botar em inglês viagens para o Brasil, você verá que ainda existem lá, por parte de interesses australianos, né, informações antigas que dizem, olha, é necessário você ter o visto brasileiro, leva 15 dias, a coisa toda, faça tudo com antecedência. Não, a informação é de que a partir de agora, de ontem, né, você não precisa mais do visto.
Uhum.
Visto
então,
você
vamos...
pode viajar tranquilamente com a sua passagem sem necessidade de visto.
De visto. Eu já tenho uma pergunta aqui do Alex War. É o acordo comercial para voos diretos para o Brasil. O senhor comentou rapidamente.
Não, do ponto de vista das medidas legislativas, já temos um acordo de transporte aéreo, né, com a Austrália. Então, o problema não é esse. O problema agora é com as empresas. Caberá às empresas que operam transporte internacional, estão autorizadas para tanto pelo governo australiano e pelo governo brasileiro, tomarem as medidas, como por exemplo a Latam, como por exemplo a Qantas, né, e outras, enfim, que tenham autorização, mas sobretudo essas duas. Né, declarações do presidente da Qantas recentes, né, e nós temos estado em contato com o presidente de ambas as empresas, né, acenaram com essa possibilidade, né, em futuro próximo. Então, estamos trabalhando com isso. Embora a distância, né, entre São Paulo, por exemplo, e Melbourne, né, seja menor do que a distância entre, por exemplo, Perth e Londres, né, ou entre a distância entre Dallas e Sydney, né, ou Dallas e Melbourne, né, onde já existe voos, né, na realidade dizem que em razão da curvatura da Terra, você efetivamente terá que ter uma frota especial para tratar dessa questão. Então, há algumas questões tecnológicas envolvidas com essa... com o percurso que é feito de São Paulo, não é, via por sobre os Andes, né, para chegar então à Austrália, né, e quer dizer, há aspectos tecnológicos que têm a ver com o avião e a capacidade do avião, essa coisa toda. Mas eu entendo que a Qantas, né, especificamente, já tem interesse, e o presidente da Qantas mencionou especificamente, falou de uma linha para Nova York, né, e falou também de uma linha para o Brasil.
Vamos esperar e
vamos
torcer.
Vamos esperar e torcer.
Então, eu queria só repercutir mais dois assuntos com o senhor. Eu também já entrevistei algumas vezes o senhor Timothy Kaine. Ele é o novo embaixador da Austrália lá no Brasil. E ele falou sobre que ele está trabalhando em prol de um Working and Holiday Visa, um visto de trabalho e estudos, para uma parceria, né, entre a Austrália e Brasil. A Austrália já tem esse acordo com Portugal, Chile, Argentina e Peru.
Itália. Vários países.
São três países da América do Sul e Portugal, que é o que... como é que o senhor vê essa possibilidade? É uma coisa
eu
que ele...
Eu acho que isso é uma... Mas isso é uma decisão essencialmente do governo australiano. Então, eu creio que a medida que foi adotada agora pelo Brasil vem nos dar o crédito, inclusive, para que nós tenhamos também, de maneira generalizada, né, esses tipos de vistos também que beneficiam os estudantes e o trabalho deles aqui no período de férias.
Eles podem trabalhar, inclusive, então, partir de 1º de julho vai ser estendido esse visto em especial para 3 anos.
Nós temos todo o crédito, mas é uma decisão que cabe, então, ao governo australiano, por isso que o time está tratando
cabe
disso.
Cabe também, como o senhor falou, ao governo, e ele também falou ao governo brasileiro, no sentido de que se a Austrália aceitar, o Brasil também tem que aceitar estudantes que vão lá estudar e trabalhar pelo mesmo período de tempo. Esse acordo é recíproco com todos esses países, são 42 países. Talvez seja aí que é, né, que a gente falou que não tem isenção de visto, mas esse é um bom visto para quem quer trabalhar e estudar aqui de maneira ilimitada, mas também tem que trabalhar, o pessoal sabe disso, tem que trabalhar em áreas regionais onde está com escassez de mão de obra, principalmente nas áreas da agricultura e pecuária. Daí você pode ficar aqui por um tempo maior.
Eu tenho para mim que nós vamos ter um resultado positivo desse processo em breve. Mas vamos ver, vamos esperar aí.
Seria fantástico.
Agora, isso eu tenho para mim também que depende mais do governo australiano. Mas eu creio que com esse crédito que nós temos agora, isso vai facilitar muito essa medida.
Essa troca. Aqui, a comunidade brasileira está aumentando, o número de brasileiros vindo para a Austrália. Com isso, os problemas aumentam também, né? Nós, da mídia, noticiamos uma vez por mês, mais ou menos, alguém que foi pego com drogas no aeroporto, ou a questão de assédio sexual, ou suicídio, ou abuso. Então, isso está começando assim numa... uma maneira bem rara, mas já existe. Como é que a embaixada vê isso?
Eu creio que, do ponto de vista comparativo, né, o número que nós temos aqui, como você insinuou, é um número muito pequeno, entende? Muito pequeno. Ele pode repercutir exatamente porque, de um modo geral, a comunidade brasileira aqui, como disse a chefe do protocolo, é uma comunidade da qual a gente se orgulha.
Sim.
Então, a comunidade de gente de bem, de gente que está fazendo, que está contribuindo, que vem para cá para estudar, para trabalhar, enfim. Então, essa é a regra geral. Agora, sempre você tem a exceção à regra, né? E essa exceção, ela é uma exceção naturalmente problemática, porque, por exemplo, no caso das drogas, né, que inclusive temos tido alguns casos, né, em voos de Santa Catarina, não, enfim, com ligações, isso é preocupante. Preocupante por quê? Porque muitas vezes o brasileiro, né, é induzido, entende, para ganhar um dinheiro fácil, né, a fazer algo que ele sabe que está errado e que é um crime, né, e que ele pode pagar por isso, né, e ele não mede bem as consequências do seu ato e acaba, o controle é muito rígido. Então, se nós devemos dar uma informação para a comunidade, para os brasileiros, é que a possibilidade, o risco deles serem, dessas pessoas serem apanhadas, é enorme. Eu diria que é perto de 100%, porque hoje os controles são muito rígidos, entende? E você tem controles de toda a natureza, né? Eu mesmo, eu vim na embaixador e tal, passei hoje lá no aeroporto de Canberra por tipos de controle para ver se eu não tinha explosivos, entende? Então, depois de todos os controles que eu passei juntamente com as outras, as pessoas me separaram e para verificar, enfim, se havia algum vestígio, entende, na minha roupa e que poderia notar algum tipo de coisa. Eles falaram explosivos, não falaram drogas, mas enfim, o controle é muito grande, então o risco é enorme para as pessoas que querem, enfim, entrar numa aventura como essa. Então a recomendação é que não façam isso, e o importante é que a gente preserve essa característica tão positiva da comunidade brasileira, o respeito que ela conquistou aqui na Austrália, e isso é algo que nós temos que preservar.
É o nosso maior
o nosso orgulho, é, né? O nosso grande bem como brasileiro, seja do ponto de vista da embaixada ou da comunidade brasileira aqui, é ser respeitado, é ser considerado, como disse a chefe do protocolo, como quem está contribuindo para o desenvolvimento dos nossos países, né? Das relações bilaterais entre o Brasil e a Austrália.
Complementando, Luciana, no tema das dificuldades que alguns brasileiros têm aqui de adaptação, de violência doméstica, esse tipo de problemática, existem vários serviços. Temos o CAPA, que é um serviço de atendimento psicológico, estabelecido pelo David Chong, que você já entrevistou. Temos o Conselho de Cidadãos Brasileiros em Vitória, que também considera esses temas. Temos a BRISA, a Associação de Brasileiros, que também ajuda a pessoas que estão em situações de emergência. E temos o Cônsul Honorário, que também visita os presos e atende pessoas que estão em situações assim, difíceis, de violência doméstica ou de não ter dinheiro ou de situações de emergência. Então, existe uma certa infraestrutura, não é muito formalizada. Existem brasileiros aqui que ajudam outros brasileiros, não falam muito disso, são os brasileiros que quietinhos vão ajudando a comunidade. Mas existe uma certa infraestrutura também, nós agora temos não só o cônsul honorário, mas um vice-cônsul honorário, que é relativamente uma novidade.
Ozanam Barros. Fantástico, quem que é?
Ozanam Barros. E isso também nos permite um maior atendimento e maior flexibilidade quanto a visitar presos, etc. Né?
Se você me permitir, Luciana, eu acho que esse ponto que o Frankel tocou é de grande importância, que é a contribuição que a própria comunidade dá no apoio a outros brasileiros, né? E isso é realmente extraordinário. E nós temos dado nosso testemunho, que é do ponto de vista da embaixada, muito favorável a todas essas manifestações e instituições que foram sendo criadas, seja pequenos grupos, enfim, né, como o Bacana, que está lá em Canberra, né, foi criado de maneira espontânea e aquilo foi crescendo. Mas é isso que você tem, né, em toda a Austrália. Então são brasileiros que se reúnem e se reúnem em torno das suas tradições, mas se reúnem também em torno da defesa dos seus interesses e se ajudam mutuamente. E isso é algo que realmente a embaixada ajuda, prestigia, né, essas manifestações e procura, né, da melhor maneira possível, manter elevado o moral de todos. Né?
Nesse mesmo sentido,
isso é extremamente importante.
A embaixada tem sido fundamental em permitir a introdução do sistema de consulados itinerantes, que 4, 5, talvez até eventualmente 6 vezes por ano, nós realizamos o que chamamos de consulado itinerante, que permite a brasileiros que anteriormente teriam que viajar para Canberra para fazer certas gestões administrativas, certificado de residência ou de vida,
voto,
procurações. Bom, o voto sempre aconteceu, mas procurações, etc., podem fazer isso agora, cada 2 ou 3 meses, em Melbourne e também em outras cidades.
Em outras,
né,
cidades.
Nós fazemos aqui por internet.
Por internet.
Com a embaixada presente por Skype. Então é assim que nós superamos essa necessidade de ter a embaixada presente. O cônsul ou vice-cônsul identifica a pessoa, confirma a identidade e depois o processo é feito, a assinatura é feita perante o cônsul honorário e a embaixada por Skype. Quer dizer,
é um ato de confiança, é um ato de confiança, né? E que visa também a desburocratizar e muitas vezes a pessoa não pode ir a Canberra ou não pode ir a Sydney, então e você, através do consulado honorário, em determinados casos podem ser cobertos exatamente por esse meio em que o agente consular lá de Canberra, né? Ele está, ou então lá de Sydney, ele está acompanhando o processo e identifica previamente
que tipos
honorário.
De casos, quais os exemplos que
não,
você estava falando?
São procurações particulares e públicas, são certificado de atestado de vida, atestado de residência, registro de casamento, registro de nascimento, registro de divórcio. Quase todas as funções consulares são possíveis por esse intermédio. E nós atendemos cada vez entre 35 e 50 pessoas. Quer dizer, é um atendimento intenso durante várias horas e aproveitamos essa modalidade para evitar que os brasileiros tenham que viajar para Canberra. Às vezes eles têm que viajar se é urgente, entre consulados itinerantes, né? Às vezes não é possível evitar, mas na grande maioria dos casos,
mas
nós
eles
podemos.
Devem agendar antes? Ou
eles agendam antes junto com a embaixada, diretamente com a embaixada. Tudo isso está explicado no site da embaixada e tem no menu lateral esquerdo, consulado itinerante.
Perfeito. Então, só para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria só saber um pouquinho da sua agenda aqui em Melbourne.
Primeiro, a importância do Estado, né? É um estado importante, você tem aqui, inclusive, empresa
estado
brasileira.
Estado de Vitória.
É, o estado de Vitória. E faz parte, então, do embaixador, da rotina do embaixador, você conhecer os estados. Então, mas eu estou vindo a Vitória antes de ir a New South Wales, na Nova Gales do
Esse
Sul.
Esse é o seu primeiro
Eu já vim antes, quando nós viemos aqui para a Avalon Fair, que foi...
no aeroporto.
Que foi a feira de Avalon, onde tivemos aviões da Embraer. Entende? Até o Embraer vendeu os aviões aí durante a... Então foi a minha primeira vez que eu vim aqui e eu estive também com a governadora. Mas não foi uma visita oficial, agora não, agora é uma visita oficial. Então eu faço contato... Vou estar com a governadora e vou estar em contato com ministros do governo local, parlamentares e também com empresários brasileiros, com a Câmara de Comércio Austrália-Brasil, né? E também com empresários, com escritórios de advocacia que têm interesse também no Brasil. Então teremos uma agenda bastante cheia e bastante proveitosa, né? Porque as pessoas querem ouvir do embaixador, né? o sentimento dele, a impressão dele sobre uma série de coisas que dizem respeito aos interesses empresariais, aos interesses econômicos, comerciais. Não é? Meu papel vai ser isso. E eu também irei à universidade, a duas universidades aqui, a Universidade de Melbourne e a Universidade de La Trobe, fazer palestras. Né? Então, e participarei também do encontro com a comunidade brasileira. Então, essa vinda aqui é importante, esses contatos todos importantes. Do ponto de vista das políticas locais, das políticas do governo de Vitória, elas também são importantes porque o governo de Vitória é o único que tem uma política para a América Latina diferenciada, uma política de aproximação. Hoje em dia, de um modo geral, os outros estados eles dão uma preferência à relação com a Ásia, né, que é o entorno, que é natural. Mas no caso do governo de Vitória, ele, embora também dê, mas ele tem uma política específica para a América Latina. Então, da minha parte, também é importante, nos contatos com as autoridades locais, ser receptivo, falar da importância dessa atitude deles.
Diferenciada.
De prestar atenção, né, e trazer informações a eles que, num certo sentido, deem alento a essa atitude, mostrando que é correta. Né? Por exemplo, essa questão que nós estávamos tratando em relação a essa identidade nossa pelo fato de sermos duas importantes democracias, membros do G20, enfim, grandes economias. Né? Então, muitas vezes você take for granted, como eles dizem aqui, né? Você não dá a importância que você deve dar, né? Mas o futuro vai depender muito da defesa de determinados valores. Então, é importante que a gente esteja, essa parceria entre o Brasil, que o Brasil que tem um papel tão importante na América Latina, na defesa de uma série de valores, nos valores da democracia, da liberdade de imprensa, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, prestar contas, não é, do que nós fazemos, né, contas públicas, né, isso tudo é extremamente importante. Então isso tem que ser fortalecido. Né, e isso, a parceria entre o Brasil e a Austrália, é uma parceria civilizatória. E é importante que a gente preserve isso. Eu acho que Vitória, com a ênfase que ela dá à relação com a América Latina, ela se presta a essa interação e nos ajuda no nosso trabalho de elevar o perfil da América Latina, do Brasil especialmente.
E ela pode ser até um precedente, né?
E é um precedente,
exemplo para os outros estados.
Pode ser um exemplo para os outros estados.
Vitória tem um memorando de colaboração com o estado de Paraná também. É uma relação muito específica e muito importante entre os dois estados, que são bastante semelhantes como
eu sou entidades. De Curitiba, que bom, né?
É por Paraná. Isso que fizemos, né, Luciana?
Por isso que a gente está aqui hoje.
Isso é importante, essa parceria também de estados é uma parceria que tem que ser estimulada.
Sim, né? E pode ser usado como exemplo, sem se dúvida, alguma coisa sair daqui além, né? Você pode
nós
falar, olha,
querendo,
Vitória já está fazendo isso.
Exatamente, a nossa intenção é promover essas parcerias também com outros estados. Uhum. Né? E porque a parceria com outros estados, ela gera uma dinâmica própria, né? Então é bom que... nós tenhamos isso, inclusive por parte das universidades, né? E o momento da cooperação entre universidades brasileiras e universidades australianas é esse. Nós estamos vivendo momentos importantes, tanto na América do Sul, né? Temos o caso da Venezuela, né? Como também aqui, né? Aqui na Ásia, né? Na região do Indo-Pacífico, né, que é uma região que é a mais dinâmica do mundo, né, e ao mesmo tempo uma região que também tem seus desafios.
O momento internacional é bom para o Brasil e a Austrália se relacionarem mais proximamente.
Sem dúvida.
Vê a situação entre Estados Unidos e China, por exemplo, abre algumas possibilidades para a Austrália.
Sim,
para
outros países, principalmente o Brasil entrar.
É. Inclusive porque a tradição do Brasil e a vista do Brasil é sempre um olhar construtivo. Né? Não é o Brasil, não é o país. É um país que tem uma tradição de construir um relacionamento, um país que tem um compromisso com a cultura da paz, com a cooperação internacional, né? Um país que vem ajudando na construção de condições de vida melhores, né, da comunidade internacional.
Eu queria agradecer mais uma vez a sua entrevista. A gente vai ficando por aqui. O embaixador Sérgio Moreira Lima, embaixador do Brasil na Austrália. Um prazer ter o senhor aqui hoje. Roger Franco, muito obrigada por ter vindo.
E também muito obrigado a todos, né,
que nos acompanharam.
E prestigiam esse seu programa. E obrigado a você mais uma vez por essa oportunidade, né, pela sua simpatia.
É muito simpática, né?
E eu não tenho dúvidas que isso, vamos voltar.
Espero que você me convide novamente.
Vai me dar muito prazer de estar com você e estar também com os brasileiros através do seu programa.
Perfeito, então. Muito obrigada. Tchau, gente.
Tchau.
Tchau.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.